Muito boa tarde a todos. Vamos então dar início aos nossos trabalhos. Em primeiro lugar, agradecer aos representantes das associações da APED, da FIPA e da Aresp o prazer que nos dão de estarem aqui para dar os vossos contributos neste grupo de trabalho que está em discussão e que está em cima da mesa, o projeto de lei número 869/13, cuja iniciativa é do PAN, do Sr. Deputado André Silva. E, sendo assim, passaríamos de imediato, porque penso que vamos ter aqui uma tarde longa, visto que temos três associações importantíssimas do setor para poder dar os seus contributos de uma forma bem alargada. E eu passaria a apresentar os seus deputados. Este é o grupo de trabalho que saiu da Comissão, da 11ª Comissão, da Comissão do Ambiente. Passaria a apresentar da minha esquerda o primeiro senhor deputado, o senhor deputado Bruno Coimbra, do grupo parlamentar do PSD. O seguinte é o senhor deputado João Torres, do grupo parlamentar do Partido Socialista. A senhora deputada Patrícia Fonseca, do grupo parlamentar do CDS-PP. Depois está um colaborador da senhora deputada Patrícia Fonseca. E a seguir o senhor deputado André Silva, do PAN. A seguir, a senhora deputada Ângela Moreira, do grupo parlamentar do PCP, e à minha frente está a senhora deputada Sandra Ponteira, que está só a assistir e que, obviamente, que atribui, mas os membros que fazem parte deste grupo de trabalho são os que eu acabei de referir. Eu vou apresentar uma grelha aos grupos parlamentares, aos representantes dos grupos parlamentares que estão de acordo e se acham suficiente, parece-me suficiente, mas também temos que ter alguma flexibilidade relativamente aos tempos que os senhores representantes das associações vão aqui tomar. Eu propunha, numa intervenção inicial, a 10 minutos a cada associação, com alguma boa vontade, podemos alargar um bocadinho o tempo, mas se pudermos sermos um pouco mais contidos. Depois, agora acaba de chegar a senhora deputada Maria Manuel Rola, do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Depois, na sequência das intervenções das associações, daria a palavra aos grupos parlamentares, e o senhor deputado André Silva, que não é um grupo parlamentar, é só ele próprio, 5 minutos a cada um, e depois a intervenção final para respostas, 10 minutos novamente a cada associação. Eu penso que mesmo assim temos aqui cerca de quase 2 horas, e vamos também gerindo em função das necessidades, mas parece-me que esta grelha que está, que vai ao encontro das necessidades do tema em questão. E sendo assim, eu passaria de imediato a palavra aos senhores representantes das associações e começo pela ordem que aqui está, a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, que não sei que vem usada a palavra, Dr. Gonçalo Lobo Xavier, se faz favor, doutor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado pelo esclarecimento sobre o regimento. Nós, os primeiros 10 minutos chegam perfeitamente para iniciar a discussão. Nós não resistimos a explicar um pouco também, se isto funcionasse, quem é que somos, porque nunca é demais explicar que representamos uma parte significativa das empresas de distribuição em Portugal e que tem impacto direto na vida da sociedade e nos cidadãos. Nós somos uma associação patronal de âmbito nacional e que tem os principais players da distribuição moderna, alimentar e especializado. Chama a atenção que nos nossos associados, 2/3 dos nossos associados não são da área alimentar, ao contrário do que muitas vezes possa pensar. Naturalmente temos os nossos princípios e valores, que não são surpresa para ninguém. O que queremos é contribuir para soluções legais, especificamente hoje, que regulam o setor do comércio e a venda de produtos de grande consumo em sistema de livre serviço e fique claro também que queremos contribuir para a sustentabilidade e responsabilidade das operações dos nossos associados, sobretudo tendo em conta a dimensão e o impacto das nossas atividades. Não vos vou amassar muito com números, mas de facto representamos 153 associados de várias áreas muito diferentes. Como referi ao princípio, dois terços dos nossos associados são do ramo não alimentar e, portanto, temos áreas tão abrangentes como a distribuição de têxtil, de equipamentos, enfim, uma panóplia de serviços na área da distribuição que tomam conta direta da vida dos cidadãos. Temos um papel preponderante, entendemos nós, para a atividade económica nacional, com uma modernização do tecido empresarial, com novas práticas na gestão, logística, inovação e tecnologias de informação. Hoje em dia, a distribuição é, sem dúvida, uma área fundamental na vida das pessoas. Nós servimos e acrescentamos valor distribuindo produtos de consumo e da vida normal dos cidadãos. Temos a preocupação, que é muito importante, de fomentar a produção nacional em várias áreas, mas onde de facto se destaca a área agroalimentar. Somos, pela dimensão, um grande empregador e com isso assumimos a nossa responsabilidade social e a responsabilidade de termos números tão grandes no que diz respeito ao emprego. E uma área sempre muito interessante para os eventos nacionais. Somos um grande contribuinte fiscal que arrecada quase 90% do IVA, do chamado Fast Moving Consumer Goods. Enfim, o que nós pautamos-nos por regras e por uma preocupação de responsabilidade, queremos estar na linha da frente das áreas da sustentabilidade, como a mais à frente iremos dizer. Só alguns números, de facto, é um volume de negócios muito, muito grande, com cerca de 3.700 lojas, com perto de 120 mil colaboradores, com tudo de bom e de responsabilidade que isso significa, e naturalmente com um volume de negócios que permita ser responsável e honrar os nossos compromissos. Quanto ao projeto de lei que nos é aqui apresentado, eu, antes de passar a palavra aos nossos especialistas, à Cristina Câmara, gostaria de dizer o seguinte. Conceptualmente, todos nós estamos preocupados com o que assistimos do ponto de vista das imagens e do ponto de vista do impacto que maus hábitos dos cidadãos e das empresas, por que não dizê-lo, têm no ambiente e na sustentabilidade do nosso planeta. Essa é que é a realidade. Mas achamos que queremos estar na linha da frente das boas práticas que existem um pouco por todo o mundo nesta área, nestas áreas específicas. Estamos aqui a discutir um projeto de lei que antecipa muitas das nossas preocupações, mas estamos também a discuti-lo numa altura em que, na Europa, em Bruxelas, se prepara uma diretiva que, se não estou em erro, será apresentada e discutida no dia 10 de outubro. Com isto, apenas queremos dizer que, se há matéria em que os Estados-membros devem estar alinhados e com uma estratégia bastante equilibrada e que tenha uma aplicação de âmbito generalista no mercado interno, é seguramente esta matéria que estamos aqui a discutir. E por isso, antes passo já desde lá a palavra à Cristina Câmara, que vai ser um pouco mais específica no que estamos aqui a discutir, mas que não fique nenhuma dúvida aos senhores deputados de que a APED e os nossos associados estamos na linha da frente e no combate ao desperdício e no combate à recuperação e na linha da frente daquilo que chamamos o compromisso circular, que aliás distribuiremos por todos, para que fique claro que a nossa responsabilidade está perfeitamente clara e assumida, e é assim que queremos continuar. Cristina.
Gonçalo, muito obrigada e boa tarde a todos. E pegando nas palavras anteriores, diria apenas de forma muito resumida, pode só passar, se faz favor, os aspectos que entendemos como mais relevantes e de uma forma muito sucinta deste projeto de lei em questão, que analisamos com todo interesse e com o devido interesse que acompanhamos todas as matérias que têm impacto na atividade dos nossos associados. E resumiria de forma simples as nossas palavras em três pontos principais. Em primeiro lugar, preocupa-nos muito o impacto que esta medida poderá ter ao longo de toda a cadeia de valor. Parece-nos que o sistema que se pretende implementar se reveste de enorme complexidade, com impacto nos diferentes atores da cadeia, razão pela qual entendemos muito importante avaliar, do ponto de vista de ciclo de vida, se pudermos chamar assim, ou análise custo-benefício, os impactos que decorrem da aplicação desta solução em comparação com a solução que nós temos atualmente. E quando eu digo avaliação, digo não só do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista económico e social. Não sabemos se esta avaliação já foi feita ou não, e se já o foi, teremos todo o gosto e todo o interesse em comentar, analisar e comentar aquilo que exista. Mas, de facto, pela complexidade do tema, parece-nos fundamental perceber melhor como é que ele vai funcionar, porque, efetivamente, acabamos por ter mais dúvidas do que certezas neste momento. Para nós não é claro que forma é que se vai dar seguimento à implementação deste projeto de lei do ponto de vista da responsabilidade alargada do produtor. Passando ao segundo ponto, e como sabendo nós que esta proposta foi inspirada nas boas práticas de países europeus, e também nós gostamos de ir à procura daquilo que melhor se faz, e portanto compreendemos esta perspectiva, mas também nós quisemos perceber um bocadinho melhor o que é que se faz nos outros países. E aquilo que nos fomos apercebendo, apesar de forma ainda mais sumária, é que esta solução não é de todo consensual nos diferentes países. E olhando, por exemplo, para a nossa vizinha Espanha, para não ir para mais longe, percebemos que a situação foi estudada mais aprofundadamente, foi inclusivamente feita uma análise de ciclo de vida que comparou a solução que existia atualmente, que é aquela similar à que nós temos em Portugal, com uma solução que iria ser complementada com estes equipamentos, e a conclusão que foi retirada é que, em termos de impacto ambiental, económico e social, a nova solução seria mais penalizadora. Razão que nos leva a recear e querer olhar com mais cuidado para aquilo que se pretende introduzir. Por outro lado, e já que foram faladas também exemplos em termos de sucesso, em termos de taxas de reciclagem, aquilo que nos parece, de acordo com a informação que está disponível, é que não podemos necessariamente associar países que tenham melhores taxas de reciclagem com a existência destes equipamentos. Não nos parece existir exatamente uma relação causa e efeito. Pode acontecer, mas muitas vezes a situação não é linear, ou seja, não é preciso ter estes equipamentos para haver sucesso em termos de taxa de reciclagem. E terminava apenas com um ponto que também nos parece relevante e que já foi falado pelo Gonçalo Xavier, que é, no fundo, o contexto legislativo. E nós sabemos que, apesar de haver sistemas que funcionam, e há exemplos disso noutros países, sabemos também que o contexto legislativo onde se inserem estas soluções é muito diferente do nosso. Não só, por exemplo, com base no funcionamento do sistema de gestão de resíduos de embalagens, que pode ser diferente em diferentes países, como também com o grau de intervenção que têm os sistemas de gestão, sistemas municipais de resíduos urbanos em todo o processo. Ou seja, parece-nos também importante equacionar esta solução com base no nosso enquadramento legislativo e, de facto, não sabemos se foi efetivamente feito ou não. Temos algumas reservas quanto a isso. E também terminava dizendo que, tal como já foi transmitido, esta solução a nível de Comissão Europeia começou agora a aparecer numa proposta legislativa que foi recentemente tornada pública, em maio. A discussão foi iniciada agora. Prevemos que o desfecho não aconteça tão cedo, enfim, não sabemos, e, portanto, parece-nos mais razoável esperar para ver o que acontece em termos de tendência europeia para perceber o caminho que será mais eficaz seguir. E para perceber, terminando agora, a complexidade que esse sistema tem e que todo este tema tem, diria apenas que também agora, muito recentemente, foi publicado um despacho que veio adiar para dezembro deste ano, para finais de dezembro, as conclusões de um grupo de trabalho que foi constituído para um grupo de trabalho sobre plástico, foi constituído para analisar diferentes soluções que existam e para propor alternativas. Também aqui, apesar de as conclusões estarem previstas para ser comunicadas em finais de maio, se não me engano, também aqui houve a necessidade de esperar, porque se percebeu efetivamente que o tema é complexo. E terminava, penso que da minha parte está tudo. Muito obrigada.
E cumprindo os 10 minutos, Sr. Presidente.
Muito obrigada à APED. Daria a palavra agora à FIPA, na pessoa do Sr. Engenheiro Pedro Queiroz, deduzo. Muito bem, Sr. Engenheiro, tem a palavra.
Muito obrigado e cumprimentar, antes de mais, todos os senhores deputados e cumprimentar, naturalmente, os nossos colegas do Movimento Associativo. E, em primeiro lugar, eu iria-me focar nestes 10 minutos em três pontos fundamentais. Naturalmente, o primeiro seria apresentarmos. Eu tenho ao meu lado o engenheiro Miguel Mira, que é vice-presidente da FIPA, e o Dr. Francisco Furtado Mendonça, que representa, de certa forma, um dos principais setores do alimentar e que também está afiliado na FIPA, já esteve na nossa direção e é claramente um dos principais setores que tem um interesse direto em trabalhar em conjunto estas matérias. Em segundo lugar, não querendo amassar os seus deputados com muito sobre nós, FIPA, mas naturalmente também seria deselegante não fazer algumas referências. Portanto, a FIPA é a Federação da Indústria Portuguesa Agroalimentar. Nós representamos aquilo que é a indústria transformadora em Portugal. Uma indústria que, como saberão, representa para a economia nacional valores perto dos 15 mil milhões de euros. E uma indústria que é, e isto é importante que se sublinhe, e temos sempre a preocupação de o frisar, é uma indústria que é essencialmente constituída por PMEs. Portanto, é um tecido empresarial muito atomizado, onde nós temos efetivamente indústrias muito pequenas, muitas delas familiares, e isto para dizer que as matérias que defendemos e que apresentamos aqui são feitas muitas vezes, sem prejuízo naturalmente no nosso tecido de associados termos um conjunto de empresas de maior dimensão e até multinacionais, mas claramente temos sempre a preocupação de sublinhar aqui que tentamos acima de tudo acautelar a forma como as políticas podem impactar direto ou indiretamente neste tecido empresarial pequeno e atomizado. Somos uma indústria que, felizmente hoje, até com um ligeiro crescimento do emprego, representamos cerca de 120 mil postos de trabalho diretos e cerca de 500 mil postos de trabalho indiretos, nomeadamente com impacto no tecido agrícola, que não representamos diretamente, portanto somos indústria transformadora, mas que naturalmente contribui para a economia do país. Dizer-vos em segundo lugar que a postura da FIPA, e alguns dos senhores deputados conhecem-nos de há longo tempo, a postura da FIPA tem sido sempre apresentar-se nesta casa como parte da solução. Às vezes sentimos que certas indústrias são arrastadas para determinados debates, um bocadinho olhadas como parte do problema. A nossa postura tem sido sempre esta, vir a esta casa e a outras casas mais institucionais como parte da solução. Temos no nosso eixo de atuação, e é isso que também temos trazido aqui ao Parlamento, três áreas fundamentais, que todas elas acabam por estar ligadas à saúde dos consumidores, ao bom funcionamento da sociedade e à alavancagem da economia nacional, que começou naturalmente por ser as questões da segurança alimentar, têm tido hoje muito foco nas questões da saúde, da nutrição e da boa alimentação. Mas claramente, no seio dos nossos associados e nos nossos órgãos de decisão, o tema da sustentabilidade, em todas as suas vertentes, mas muito particularmente com incidência nas questões ambientais, é hoje um dos pontos mais fortes daquilo que são os nossos planos de ação, daquilo que é, no fundo, a missão da FIPA e, no fundo, que é até os próprios valores da Federação. E nesta matéria da sustentabilidade, claramente este diploma que aqui está, ou esta proposta que aqui está, mereceu sem dúvida a nossa prioridade de análise. Gostava claramente, em termos desta audiência em particular, sublinhar duas questões importantes. A primeira, de o Parlamento e o Grupo de Trabalho terem tido efetivamente a consciência de que esta não podia ser uma matéria discutida em meia dúzia de dias, como de certa forma nos pareceu no início do processo poder ser a tendência, e sublinhar também o facto de promoverem uma audiência conjunta, que de certa forma traz aqui a cadeia de valor, porque uma das matérias que temos defendido é que há efetivamente temas que devem ser discutidos numa perspectiva de cadeia de valor cada vez mais e não apenas na perspectiva de cada ator individualmente. Dito isto, claramente que temos hoje uma forte consciência daquilo que são as metas que Portugal tem que atingir ao nível de reciclagens e de reutilização de resíduos. Temos uma consciência absolutamente clara, por um lado, e permitam-me, de certa forma, congratular-me com a forma como o PAN escreve toda a introdução a este projeto de lei, porque reconhece claramente que no mundo atual em que vivemos, a importância das embalagens e a importância das embalagens, nomeadamente em termos de segurança alimentar, de mobilidade, de transporte, claramente que a forma como nos alimentamos pode ser melhorada, mas quer dizer, vivemos num mundo e no mundo real alimentamos de produtos que estão nas prateleiras dos supermercados, que queremos transportar para as nossas casas, para os quais queremos manter a integridade e, portanto, eu parece que a função que todos temos é de, por um lado, percebermos que essa é a nossa realidade e temos que lidar com ela, mas, por outro, todos, em partilha e em consciência, minimizar efetivamente os impactos que estão subjacentes à utilização destes materiais, que, diga-se de passagem, ao longo dos vários anos, a própria indústria tem feito um esforço redobrado, e que me parece que também é reconhecido no preâmbulo do diploma, de realmente melhorar a característica dos próprios materiais e, sem esquecer, claramente, o investimento anual que as nossas empresas fazem, nomeadamente ao nível da Sociedade Ponto Verde, e o dinheiro que é, de certa forma, depositado ao nível da Sociedade Ponto Verde, para que realmente os sistemas funcionem. Sabemos que não funcionarão na perfeição, estamos todos juntos na ideia de que temos que melhorar e, acima de tudo, temos que trabalhar mais em conjunto para alcançar as metas, mas, de certa forma, dizer-vos também que é isto que nos tem movido a esse nível. Dizer também que olhamos para o tema da responsabilidade do produtor com bastante atenção, porque claramente nesta matéria, a responsabilidade dos produtores sim, mas voltamos a sublinhar responsabilidades partilhadas, e não há dúvida que há aqui uma questão que nos move, que tem muito em dois pontos, um deles à pede já de certa forma focou, que tem em primeiro lugar nós sedimentarmos, e em particular nesta área, a boa prática de quando se produz legislação, poder efetivamente haver de suporte o conhecimento técnico e científico que nos diga que efetivamente o caminho que estamos a seguir, independentemente naturalmente, de toda a fiabilidade ou não que essa informação possa ter em determinada época das nossas vidas e que mais tarde se venha a provar que não era exatamente assim, mas temos no mínimo a sustentabilidade em termos de informação técnica e científica para que possamos estar todos conscientes de que o caminho que estamos a seguir é, à luz do conhecimento atual, aquele que melhor serve os interesses, quer da economia, quer naturalmente, neste caso em particular, do ambiente e da qualidade de vida dos nossos cidadãos. Relativamente ao projeto em concreto, e depois passarei também, pedirei o favor ao Dr. Furtado Mendonça que complemente um pouco esta minha nota, dizer-vos que há aqui uma questão central que nos preocupa um pouco, que é este passo intermédio dos incentivos. E, nomeadamente, como é que isto é montado, que custos é que isto traz, que eficácia e que eficiência é que podem estar associadas a esta metodologia, porque olhamos para esta questão dos incentivos como um bloco aqui um posto um pouco metido como intermédio para, de certa forma, ocupar aqui um espaço temporal no qual manifestamente não seria praticável implementar o passo seguinte referido como o depósito e, portanto, nessa matéria temos uma preocupação central. Por outro lado, naturalmente, e com isto termino, este é um diploma que lido e foi, espero eu, lido e relido por nós com toda a atenção, carece claramente depois de uma regulamentação, que terá que ser feita por via do Governo e da implementação do mesmo, e portanto, deixa-nos, confessamos, um bocadinho desconfortáveis. Parece-nos que temos que acautelar que isto não seja um tiro no escuro, até porque tendo nós eleições legislativas no próximo ano e sabendo nós que a regulamentação destas matérias em anos eleitorais muitas vezes pode ou não ficar totalmente completa ou ir um pouco, permitam-me ser tão frontal quanto isto, ir um pouco até às vezes do calendário eleitoralista, esta é uma matéria que terá que ser regulamentada com muita ponderação, com muita informação de base, como referi ao nível técnico e científico, e portanto há aqui um conjunto de dúvidas que ficam do ponto de vista da aplicação prática e não podemos esquecer dos custos que se virão a refletir em toda a cadeia de valor, que claramente gostaríamos que nesta fase do debate, não diria todos, mas que pelo menos a sua matriz estrutural ficasse devidamente acautelada, e isso, confessamos, que nos parece que não está acautelada no diploma, embora sublinhe como positivo todo o reconhecimento que é feito no preâmbulo da importância destes materiais e naturalmente da importância de atingir metas e da importância de todos contribuirmos para tal. O Dr. Furtado Mendonça, melhor que eu, fará aqui algumas considerações um pouco mais específicas de impacto, porque é uma pessoa do terreno e conhece bem esta questão.
Pois é, vai ter que ser muito rápido, embora tenha algumas coisas importantes para dizer, mas muito obrigado por estar aqui também a refletir um pouco sobre esta proposta. Eu sou secretário-geral, como já foi dito, pelo Pedro Queiroz, da Associação Portuguesa das Águas Minerais Naturais, Engarrafadas, e da Associação Portuguesa das Bebidas Refrigerantes. Representamos estas associações, mais de 90% dos setores em Portugal, e nesse sentido, acho que temos todo o interesse também em estar aqui, porque este setor está muito virado, este diploma está muito virado para aquilo que são as bebidas comerciais. Só não representamos aqui diretamente as cervejas, que também estão aqui envolvidas, mas alguns dos nossos associados também são cervejeiros. De qualquer maneira, para saudar, eu queria dizer que estas duas associações assinaram com o Ministério do Ambiente acordos circulares no passado mês de junho. Fizemos-lo conscientemente e com o propósito de dar um sinal muito claro. Diga.
Permito-me que eu interrompa. A vossa associação também pediu uma audição. Entretanto, não foi, ficou como achamos que era a vossa. Nós é que sugerimos. Ah, okay. Como são associados daqueles, eu dava-lhe nos 10 minutos, porque é uma associação autónoma, se tiver 10 minutos para expor o seu ponto de vista, esteja à vontade, está bem?
Muito bem, muito obrigada. Muito obrigado. Dizer que nós queríamos dar um sinal muito claro de que estes setores estão muito empenhados e fortemente empenhados em apoiar estes propósitos da economia circular e estamos de corpo e alma com estas preocupações da sociedade e queremos estar aqui presentes neste debate e acompanhando e até saudando a iniciativa do PAN, que consideramos que em boa medida é uma iniciativa muito, muito interessante e que levanta aqui uma reflexão que justifica muito claramente a nossa maior atenção. E eu queria dizer, o Pedro já falou aqui um bocadinho, que em relação à proposta concreta do PAN, nós temos algumas dúvidas em relação realmente à questão dos sistemas de incentivos. Não percebemos muito bem como é que isto vai ser orientado e temos algum receio, algum grande receio, de que surjam neste contexto iniciativas avulsas, desgarradas, que depois não convirjam para aquilo que é o objetivo final de todos nós e que, eu devo dizer que para os nossos setores é de, em 2025, é um compromisso que nós para a semana vamos assumir junto do Ministro do Ambiente, que é assumir o compromisso de recolhermos em 2025 95% das nossas embalagens. 95% das nossas embalagens de tara perdida serão recolhidas em 2025 e estamos disponíveis para acompanhar todos os mecanismos que forem necessários para atingir este objetivo. Este é um objetivo de setor, é um objetivo destes setores das bebidas, é um objetivo partilhado internacionalmente também pelas nossas associações e não temos dúvidas que este é o caminho. Como também vamos apresentar um segundo compromisso, não está diretamente ligado com esta questão, mas que é de, em 2025, termos 25% de material reciclado nas nossas embalagens. Isso acho que é um sinal muito importante que nós queremos dar também aqui no Parlamento e que temos dado ao assinar os acordos circulares e ao irmos na próxima semana apresentar ao Ministro do Ambiente os nossos compromissos. Em relação ao projeto, estava a falar do sistema de incentivos, as nossas preocupações são sérias sobre essa matéria, temos medo de iniciativas avulsas, podem não convergir para este objetivo, podemos estar aqui a dispersar esforços e a destruir algum valor em tudo isto, e também acompanhamos naquilo que tem a ver com as questões do 23B, portanto do sistema de depósito obrigatório que é proposto, não excluímos isso, mas acompanhamos muitas preocupações que também já foram expressas aqui pela Cristina Câmara e pelo Gonçalo Lobo Xavier e que no fundo são que isto tudo devia ser um bocadinho, a complexidade disto justifica talvez alguma reflexão mais. Nós sabemos que a Sociedade Ponto Verde que a Sociedade Ponto Verde está a fazer um estudo, que deve estar concluído muito em breve, um estudo de grande importância que nós consideramos fundamental e que consideramos que não pode deixar de ser ouvido neste Parlamento, que tem a ver com o estudo dos modelos de sistemas que estão a ser implementados nos diferentes países da União Europeia, mas não se fica por aí, fica-se porque esse estudo também vai mais longe e vai procurar para a realidade portuguesa, para a realidade do país, procurar as melhores soluções que melhor se adequam, que melhor se ajustam à realidade portuguesa. É da maior importância para nós esse estudo. Eu não conheço ainda as conclusões do estudo, só tive acesso a algumas informações preliminares, mas não conheço, sei que está para muito breve e que eu considerava que, e sei que seguramente que este grupo de trabalho não deixará de querer ouvir a Sociedade Ponto Verde, que esta iniciativa é de muito importante. E porque vai muito ao encontro também daquilo que dizia realmente os representantes da APED, e que é a complexidade de tudo isto. Isto tem uma magnitude económica enorme e é da maior importância que também que dar aqui algum tempo à indústria para poder respirar. Eu sei que não é de maneira nenhuma propósito do PAN, ao apresentar esta proposta, destruir valor e empresas e dos seus deputados. Não é seguramente, tenho essa certeza absoluta, mas que para que isso não aconteça, deem-nos algum tempo para refletir. Hoje são a Sociedade de Ponto Verde, continuem a falar connosco, nós estaremos sempre disponíveis, na certeza de que o nosso objetivo é os 90% de embalagens recolhidas, retomadas em Portugal, nomeadamente o PET. Eu só queria dar uma palavra para o PET, que é o plástico que nós usamos nas embalagens, e o PET é uma resina plástica, estão aqui pessoas da área da engenharia que sabem isso melhor que eu, mas que é uma resina 100% reciclável. E, portanto, isto é da maior importância que seja tido em consideração. Às vezes eu, nos mídias, ouço diabolizar o plástico sem fazer esta distinção entre aquilo que é o plástico reciclável e o plástico que não é reciclável. Há muito plástico que nós podemos eliminar que não é reciclável, mas o reciclável nós devemos aproveitar e devemos fazer tudo para trabalhar o bottle to bottle, nomeadamente nas embalagens. E nós estamos a fazer isso. Estamos a fazer esse trabalho, estamos a fazer esse caminho, queremos fazê-lo de uma maneira séria, transparente e em colaboração com as entidades e com o Parlamento. E queria agradecer a sua iniciativa também, porque também a saudamos, porque achamos que é muito útil esta reflexão. Muito obrigado e não escutei o último.
Muito obrigada, Dr. Francisco Furtado Mendonça. Dou a palavra então agora aos representantes da Aresp, que se não se importam apresentavam-se, porque não temos os vossos nomes e das outras associações tínhamos. Agradeço para que os meus colegas possam fazer o trabalho com mais exatidão. Muito obrigada.
Muito obrigada. Começo por cumprimentar todos os presentes. O meu nome é Ana Jacinto, sou secretária-geral da Aresp. A Aresp não vou apresentar porque todos vós já nos conhecem há muito tempo. Apresento então a minha equipa, o Dr. Pedro Carvalho, que é o responsável e coordenador do Departamento de Investigação, Planeamento e Estudos, e o Dr. Luís Veiga, que dá-nos apoio e é o nosso assessor para a área da sustentabilidade ambiental. Se me permitem, uma palavra de especial apreço e de congratulação ao PAN pela iniciativa legislativa que está aqui presente. Não tem sido sempre assim no passado, com outras iniciativas que temos discordado imensamente e intensamente. É bom saber que estamos com uma iniciativa que visa um objetivo que a Aresp há muito tem preconizado. Portanto, o ponto de partida, não sei se o ponto de chegada será tão concordante, mas pelo menos o ponto de partida é com certeza concordante, porque os motivos e aquilo que nos levam a refletir sobre este tema é de facto e tem sido uma preocupação também da Aresp e do Canal Horeca. E por isso mesmo lembrar que a Aresp e todo o Canal Horeca, desde sempre que têm tido um papel muito ativo na operacionalização de sistemas de gestão de embalagem. Julgo que é do conhecimento de todos que em 1998, já lá vão alguns anos, foi criado um sistema de gestão de embalagens, chamada Verde Horeca, que já foi aqui mencionada, que esteve em vigor até ao final do ano passado e, portanto, demonstra bem que o trabalho que este Canal Horeca sempre teve nesta matéria, com vista à separação para a reciclagem dos resíduos urbanos gerados. Depois, por outro lado, também fizemos e temos elaborados vários códigos de boas práticas nesta matéria, também é do conhecimento dos senhores deputados, certamente, e mais recentemente, também já foi aqui referenciado, a Aresp, em conjunto com o Ministério do Ambiente e a Secretaria de Estado do Ambiente, temos tido várias iniciativas em curso. Uma delas, também já ouviram falar, que é a campanha Menos Plástico, Mais Ambiente. A Aresp esteve presente em quase todos, diria eu, festivais de verão que ocorreram este ano, com o objetivo de comunicar e sensibilizar, quer junto do canal Horeca, quer da população em geral, a promoção da diminuição dos resíduos plásticos, incentivando o investimento e a inovação através do aumento da procura de materiais recicláveis. Posso dizer-vos que, de facto, estas iniciativas correram muito bem e tiveram um impacto muito interessante. E também o acordo circular, que também já foi aqui mencionado. Em junho deste ano, a Aresp assinou o acordo circular com o uso eficiente do plástico na cadeia de valor do setor da hotelaria e restauração, com o objetivo de apoiar o Governo no cumprimento de metas de reciclagem. Portanto, isto só para vos dizer que esta matéria, de facto, tem sido, ao longo dos anos, uma preocupação da Aresp, do canal Horeca, e, de facto, sentimos nós que temos assumido a nossa responsabilidade e vamos continuá-lo a fazer e, portanto, dizer que estamos muito disponíveis para encontrar as soluções mais adequadas com vista a estes objetivos. Temos algumas dúvidas neste modelo que está aqui desenhado, parece-nos algo complexo, temos que ter atenção que a maior parte das vendas do canal Horeca são de embalagens de tara perdida, mas uma grande percentagem, diria eu, estamos a falar de consumo no próprio estabelecimento. No próprio estabelecimento, e depois também temos as vendas para o canal Horeca de retornável, que é muito relevante. Portanto, também chamamos a atenção que é uma grande preocupação nossa os custos de contexto que são sistematicamente importados a estes setores de atividade e, portanto, também temos que compaginar tudo isto com estas preocupações e estamos disponíveis para encontrar, como eu dizia, as melhores soluções, construir um modelo que seja, de facto, à medida e mais adequado àquilo que são as preocupações também do canal Horeca, que também está envolvido neste processo. E, portanto, desde já estamos ao dispor para aquilo que entenderem. Não sei se querem escutar.
Muito obrigada, doutora Ana Jacinta. Passo então a palavra aos senhores deputados e eu começava por dar a palavra ao senhor deputado André Silva, que é o proponente da iniciativa que estamos aqui hoje a debater, o projeto de lei número 869, que visa a implementar um sistema de incentivo e depósito de embalagens de bebida de plástico, vidro e alumínio. Por isso, o senhor deputado, como primeiro subscritor, ou único subscritor, dou-lhe a palavra em primeiro lugar. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora coordenadora. Cumprimento todos os presentes, agradecer a vossa presença, terem vindo ao Parlamento, contribuir para que esta iniciativa legislativa possa ser aperfeiçoada. Nós, como foi referido por alguns de vós, nós consideramos que todas estas entidades que os senhores representam, para nós não representam, não fazem parte do problema, fazem parte da solução, né? nem pode ser de outra forma. E congratulo todas as mensagens que aqui trouxeram, de alguma forma, de apoio a esta iniciativa, ou pelo menos à intenção desta iniciativa, e pelo que percebi, há de facto aqui algumas dúvidas a tirar e algumas medidas ou algumas alterações eventualmente a fazer para que fiquem salvaguardadas algumas questões que aqui trouxeram, para que fique de alguma forma mais claro aquilo que não está claro. Eu começava por dizer que, porque só tenho mais 4 minutos, o objetivo desta iniciativa legislativa visa garantir a retoma ou a quase totalidade da retoma das embalagens de bebidas, de plástico, de ferrosas, as chamadas latas, e de vidro, que são colocadas no mercado. E no que toca ao plástico, os dados que nós temos, entre 25% a 30% das embalagens de plástico, e agora falando dos plásticos, só esta percentagem, só esta quantidade é que é retomada, é que é reciclada. E, portanto, grosso modo, 2/3, 75% das embalagens de plástico são incineradas, impacto ambiental, são enterradas, impacto ambiental, ou estão debaixo de água, impacto ambiental. E, portanto, este sistema de recolho, tal como ele está desenhado, por si só não responde a esta questão, e então, sem alterar o edifício legislativo, Nós não alterámos o edifício legislativo, introduzimos, ou propomos aqui, introduzir a questão do depósito, do sistema de depósito obrigatório. E digo que não alterámos, na medida em que a lei já prevê, eventualmente, este sistema de depósito obrigatório, a lei já o prevê, esta possibilidade de termos este sistema de depósito, que nunca foi adotado, mas que queremos, e a proposta é, que ele seja adotado futuramente. Indo, respondendo rapidamente às vossas questões e às vossas dúvidas, dizer que há Estados-membros que devemos estar articulado com aquilo que são as principais diretivas da União Europeia, com as melhores práticas e aquilo que no fundo são as principais conclusões. Eu gostava de recordar, deste ano, de 2018, a Estratégia Europeia para os Plásticos, deste presente ano, propõe ações concretas para a transição para uma nova economia circular dos plásticos, visando medidas de produção e design que respeitem as necessidades de reutilizar e reciclar plásticos, e uma das medidas recomendadas por esta estratégia, em 2018, para a implementação das autoridades nacionais e pelas indústrias, refere o favorecimento à reciclagem, ao invés dos aterros e de incineração, utilizando ferramentas económicas, nomeadamente a aplicação de recompensas na retoma de embalagens plásticas à luz do que alguns Estados-membros já praticam. Sabemos que não é consensual e que o mercado, ou pelo menos a forma de recolha e de valorização dos resíduos, não é igual em todos os locais. Foram apontados o exemplo de Espanha. Eu queria dizer que, relativamente ao exemplo de Espanha, e porque li todos os vossos pareceres antes daqui chegar, e tive curiosidade de ir procurar o relatório que foi feito em Espanha, li-o todo, e de facto em Espanha a conclusão, ou seja, parte-se da premissa que a maior parte dos resíduos gerados por esse sistema seriam geridos manualmente, e portanto o estudo parte da premissa que seriam geridos manualmente, e portanto o estudo não teve em conta a implementação destas máquinas, e portanto eu estou a ler aquilo que copiei desse mesmo relatório, que não haveria a compactação destes resíduos, pelo que obviamente eles teriam que ser transportados até às estações de tratamento, e deste modo, com estas premissas, maiores implicações económicas e ambientais. Não temos dúvidas nenhumas. Os critérios de base que estiveram, repito, na base deste estudo, não foram, digo eu, os mais corretos ou os mais adequados à nossa realidade, à realidade que queremos implementar, e se assim fosse, obviamente, eles teriam um impacto económico, teriam contextos económicos diferentes e impactos maiores. E depois eles desvalorizam um bocadinho, aquilo que vou lendo é que desvalorizam um bocadinho estes resíduos dos plásticos face a outros. É natural, porque em Espanha temos uma realidade de resíduos completamente diferentes, e quando se colocam resíduos nucleares no contexto, eles acabam por desvalorizar um bocadinho. Mas, acima de tudo, foram os critérios bases que assistiram a isso. Quando se fala, muitas vezes, quando se fala também do grupo de trabalho que tirou as suas conclusões, que foi constituído para este efeito. O próprio grupo de trabalho veio dar como uma das sugestões, vou já terminar, Sra. Cordão, como uma das sugestões, uma das propostas, precisamente o sistema de a implementação de um sistema de depósito, que já vigora com muito sucesso na Alemanha, na Finlândia, na Dinamarca, na Eslováquia, na Noruega, na Holanda e na Suécia, com uma taxa média de retoma de todos eles de cerca de 94%. E, de facto, face àquilo que é a realidade, recolha dos resíduos, nós não vemos outra forma de conseguir garantir uma retoma como têm estes países. E respondendo um bocadinho, ok, que bom, quando se produz legislação, que é importante ter este suporte técnico, este conhecimento científico para garantirmos do ponto de vista do ambiente e da economia, se ele seja favorável. E nós estamos, de facto, a suportar, não só naquilo que vem da Europa, do grupo de trabalho e de facto, do exemplo destes países. Isto é importante, Sra. Coordenadora, dizer que, de facto, há aqui, a partir de 2022, o sistema de depósito, previsto na lei, o sistema de depósito obrigatório, e há algo que não está completamente esclarecido e que cria algumas dúvidas, que é, de facto, a fase intermédia e de incentivo. Dizer, ela não está clara, isto tem que ser trabalhado, mas garantir, portanto, não foi esse o espírito, nem poderá ser de outra forma, que esse sistema intermédio não terá, garantidamente, custos nem para as sociedades gestoras de resíduos, nem para a distribuição, nem pode ser de outra forma. E, portanto, o PAN tem estado em conversas e negociações com o Governo, O próprio Ministro do Ambiente já ouviu dizer que uma das formas de trabalhar nesta fase, por exemplo, com a aquisição de algumas máquinas através do Fundo Ambiental, e dizer também que relativamente, obviamente para não colocar custos nas entidades que não têm que os ter, obviamente, nestas fases, porque senão teriam prejuízo nesta fase, repito, e relativamente ao prémio a pagar, o prémio será simbólico. Como é que se paga o prémio? Da recolha das embalagens, essa recolha das embalagens, estamos a falar de embalagens que terão um valor acrescentado relativamente ao que acontece agora, essa recolha dessas embalagens vai produzir um determinado valor económico e é esse valor que vai ser transformado. Sim, tá. E que vai redundar em prémio. E, portanto, não vai haver obrigação de nenhuma SGR, de nenhuma entidade distribuidora, se não quiser de ter esses custos. Que esta é a intenção, que eventualmente não está absolutamente esclarecida, obviamente terá que ser esclarecida na lei, mas garantir-vos que não poderá ser de outra maneira. Dizer também que está de facto prevista a regulamentação do nosso artigo 3º da lei. Ela está prevista, a regulamentação, por parte do Governo.
Muito obrigada, Sr. Deputado André Silva.
Esperemos que a regulamentação seja feita da melhor forma. Obrigado.
Peço muito obrigada. Dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Coimbra, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Eu tentarei ser breve para compensar um bocadinho este atraso do PAN. Eu gostaria, obviamente, de vos cumprimentar a todos e agradecer a vossa vinda e dar-vos uma nota muito clara sobre aquilo que é o posicionamento do PSD, porque o PSD, de facto, sempre afirmou que, até na nossa intervenção, quando este projeto foi discutido no plenário, que nós estaríamos sempre do lado daqueles que entendiam esta problemática, que entendiam que algo deveria ser feito para avançarmos neste tema e daqueles que queriam resolver o problema como efetivamente as vossas associações querem, e que é um problema que afeta o país e afeta o planeta, um problema ambiental grave e que, se nada fizermos, a verdade é que as consequências são difíceis de quantificar. E, não obstante este posicionamento, que é, aliás, um posicionamento coerente com aquilo que tem sido o posicionamento do PSD nos últimos anos, com algumas das opções que tomou, desde logo quando esteve no Governo, com a estratégia para o crescimento verde, com a fiscalidade verde, com o impacto que teve também na questão dos sacos plásticos, a relevância que demos às questões ligadas à economia circular, até outros mais longínquos, que não é por serem mais longínquos que são menos relevantes. Dizia eu, não obstante esta coerência com os posicionamentos do PSD, esta preocupação com a questão ambiental, a verdade é que nós também afirmámos nessa intervenção inicial, quando começámos a debater este assunto, que deveríamos todos, em sede de especialidade, de facto, fazer uma reflexão mais profunda e compaginar este objetivo ambiental com aquilo que são outros cuidados que temos que ter com a nossa economia, com os nossos agentes económicos e com os setores que estão envolvidos. E por isso, o PSD foi um dos grupos parlamentares, um dos partidos, que quando o processo na especialidade começou e fomos alertados por alguns de vós de que seria melhor não só ter um parecer escrito, mas também termos audições para podermos debater com maior profundidade estes assuntos, deu logo aval a essa possibilidade, porque entendíamos que assim deveria ser. E, portanto, dar-vos apenas nota de que é com agrado que vos recebemos, que agradecemos a vossa vinda, que tomamos boa nota das vossas preocupações. Eu elenquei-as aqui de uma forma mais genérica, não serão só estas, mas falaram do impacto na cadeia de valor, nas experiências em outros países da União Europeia, no contexto legislativo, no eventual desfasamento até com opções futuras que a União venha a tomar, a questão dos incentivos, a questão da cautelar a regulação e também os novos estudos e as suas conclusões e os custos de contexto. E, portanto, nós tomamos boa nota de todas estas preocupações. Há um trabalho que este grupo de trabalho tem que fazer com base também naquilo que são os vossos contributos e, portanto, o PSD está disponível para fazer este trabalho e continuarmos este processo para que ele, de facto, venha a ser aquilo que se pretende, que é uma medida de sucesso para atingirmos os objetivos que todos queremos ver atingidos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Bruno Coimbra, dou a palavra ao Sr. Deputado João Torres, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado, Sra. Presidente. Gostava, antes de mais, de cumprimentar a APED, a FIPA e a Aresp pela exposição que hoje... a APED, a FIPA e a Aresp, exatamente. Eu consigo identificar quem representa cada uma das associações, embora possa ter olhado erradamente para algum de vós, mas gostava de vos cumprimentar e de, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, transmitir-vos que tomamos na melhor consideração e registamos as preocupações que aqui nos trouxeram, porque pensamos que qualquer processo legislativo, independentemente da sua natureza, deve ser alvo de uma ponderação o mais alargada possível. E esta é, portanto, a primeira nota que gostava de partilhar convosco. Não posso, todavia, desconsiderar aquela que é a exposição de motivos deste projeto de lei do PAN, e que, no essencial, merece a concordância do Partido Socialista e, por isso, na votação na generalidade, obteve a votação favorável por parte do Grupo Parlamentar do PS. E, com efeito, no que diz respeito à gestão dos resíduos urbanos, Portugal apresenta hoje valores que são, eu diria que, preocupantes, atendendo às metas que temos de atingir e, muito particularmente, no que diz respeito aos plásticos, onde apenas se verifica a retoma, segundo dados, penso que da APA ou da Sociedade, ou da Sociedade Ponto Verde, de 77.860 toneladas de plástico e metal por ano, que são valores, de facto, bastante reduzidos, atendendo às metas que gostávamos de atingir. Por outro lado, há a meta de, no ano de 2020, atingirmos um valor global de 50% na reciclagem. Neste momento, eu creio que nós estamos em cerca dos 30%, portanto, será um objetivo de difícil cumprimento, mas que nem por isso deve deixar de merecer o nosso empenho. E há hoje novas agendas formuladas no espaço multilateral em que Portugal está envolvido, como, por exemplo, a Agenda 2030 da ONU, que integra 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que devem merecer a nossa mais profunda consideração. E, portanto, a avaliação que nós fazemos deste projeto de lei é naturalmente muito positiva e hoje não poderíamos dizer o contrário, até porque votamos favoravelmente este projeto na sua na generalidade, quando da discussão na generalidade. Outros elementos que me parecem ser importantes partilhar convosco. A ideia, tal como nós interpretamos este projeto de lei, não é de onerar a cadeia de valor no que diz respeito aos seus agentes económicos. E, portanto, queria deixar isso muito claro por parte do Grupo Parlamentar do PS. O que motiva o facto do Grupo Parlamentar do PS acompanhar esta iniciativa é a causa da sustentabilidade ambiental e a importância da redução do consumo de plástico. E, portanto, o nosso foco, e tanto quanto interpretamos e percebemos o projeto de lei do PAN, não é a oneração dos agentes económicos em qualquer uma das frações da cadeia de valor. E isso gostava de aqui partilhar convosco, e que, aliás, vai ao encontro daquilo que o Sr. Deputado André Silva teve a oportunidade de esclarecer. Porque, tanto quanto percebi, algumas das dúvidas mais concretas que partilharam connosco têm a ver com o passo intermédio dos incentivos. E, portanto, há aqui hoje, penso que, uma responsabilidade partilhada por parte dos grupos parlamentares de se explicitar na especialidade aquelas que são as responsabilidades financeiras inerências à operacionalização deste passo intermédio, do incentivo. Nós estamos a falar do depósito e estamos a falar, portanto, do incentivo. E isso, portanto, poderá ser... especificado, sendo que para o Partido Socialista o primeiro valor a proteger é o valor da sustentabilidade ambiental e da redução do consumo de plástico. Outra questão que aqui foi referida, que, à qual eu penso que o Partido Socialista deve dar resposta, tem a ver com o direito comparado, tem a ver com estudos que estão neste momento a ser feitos, com diretivas que estão a ser preparadas no quadro da União Europeia. E quanto a essa matéria, sou muito sensível a esse argumento, mas permitam-me uma reflexão até de natureza mais pessoal sobre esta matéria. É que não tenho a mais pequena dúvida de que a gestão do consumo e o tratamento dos resíduos plásticos será alvo de inúmeras transformações legislativas, ou se quiserem, normativas, ao longo dos próximos anos. E, portanto, nós somos sensíveis ao argumento de que não podemos ter iniciativas isoladas quanto a esta matéria, mas será impossível acompanhar o ritmo de produção normativo que vamos acompanhar no quadro da União Europeia ao longo dos próximos anos, ou até no quadro de outros tipos de interações multilaterais, é o exemplo da Agenda Sustentável da ONU, da Agenda 2030 da ONU, e, portanto, em algum momento nós vamos ter que legislar, e não nos parece que seja inoportuno fazê-lo agora. Porque, de outra forma, o ritmo de produção de legislação sobre esta matéria será de tal forma, permita uma expressão alucinante, que isso quase imobilizaria a ação por parte do Estado português, do Governo português ou da Assembleia da República, neste caso, como órgão de soberania, primeiramente, com uma função legislativa. E, para terminar, gostava de vos dizer que esta é uma responsabilidade partilhada e não é uma responsabilidade partilhada exclusivamente pelos diferentes agentes económicos da cadeia de valor. É uma responsabilidade partilhada, e vou terminar, por todos os agentes económicos, por todos os agentes políticos ou representativos dos cidadãos que quiserem, mas também por todos os cidadãos, de forma mais alargada, e é isso naturalmente que motiva o facto do Partido Socialista acompanhar esta iniciativa, porque nele vê refletidos os princípios fundamentais que estão subjacentes a este objetivo comum de assegurarmos a sustentabilidade do nosso planeta. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado João Torres. Dou a palavra à Sra. Deputada Maria Manuel Rola, do Bloco de Esquerda.
Obrigada. Olá, boa tarde a todas e a todos. Obrigada pelos contributos que nos trazem aqui. Bem, esta questão tem sido levantada nesta Assembleia, a questão da reciclagem e da introdução dos plásticos na cadeia de valor, por diversas vezes durante este último ano, pelo menos, mas antes disso também. E não se pode dizer que também seja algo novo a nível da Comissão Europeia, de diretivas europeias, que estão cada vez em mais aprofundamento, mas nós não estamos a falar de matéria nova de maneira nenhuma. É neste sentido que, aliás, o Bloco de Esquerda apresentou também um projeto que ia um pouco mais longe do que o do PAN e tinha que ver com a reutilização dos materiais e não só apenas a reciclagem, sendo que nós acompanhamos claramente também a ideia da reciclagem e de aumentar a taxa de reciclagem, que já, como foi dito, está pelas horas da morte em Portugal. Agora, o que nós temos que também questionar aqui, e que eu queria também deixar um bocadinho essa reflexão depois de vos ter ouvido e numa base de troca de informação e de partilha de informação, estamos aqui também para isso, é a ideia de que a utilização dos materiais descartáveis nem sempre foi na medida em que nós temos hoje em dia, não é? E nós introduzimos muito material no ciclo de vida dos produtos desnecessariamente. Temos que pensar também essa ideia da introdução, e isto não tanto ligado com a questão da reciclagem, mas da introdução que é feita por todas as partes da cadeia e também depois a forma como a reciclagem é feita, e essas alterações são urgentes e têm mesmo que ser feitas. Não existe neste momento tempo para, vamos ver, já está mais do que comprovado de que não podemos continuar na forma que temos feito. E neste sentido, eu gostava também de questionar, porque lá está, as coisas não podem ser vistas de uma forma isolada e numa proposta concreta, e a mim interessa-me também perceber de uma forma mais global, se as associações aqui presentes já fizeram essa análise também relativamente à introdução de embalagens no mercado, e neste caso estamos a falar de plásticos, reutilização, a reciclagem dessas embalagens e de que forma é que poderão também contribuir com este estudo e esta perspectiva que estamos a prever, e também a questão da reutilização, porque há não muito poucos anos atrás nós tínhamos a tara recuperável de vários, principalmente na questão das bebidas, de vários produtos. E a ideia de se calhar retomarmos e deixarmos de ter tanto a perspectiva do consumo descartável, mas mais da ideia da economia circular, que acaba por finalizar o ciclo e não apenas descartá-lo, se já foi tida em conta pelas vossas associações e pelos vossos associados, para uma resposta urgente. Falamos em 2025, mas 2025 já é tarde, nós já tínhamos metas para 2020 que não vamos cumprir. Ou seja, só nos resta dar corda aos sapatos. Depois, relativamente à questão do onerar dos grupos económicos ou do consumidor ou de quem é que nós estamos a onerar. Nós somos uma sociedade que funciona como tal, todos os agentes têm responsabilidade na manutenção e na exploração do planeta, digamos, em que estamos. No entanto, a exploração dos recursos existe muito mais na produção. A produção tem uma capacidade de fomentar, até digamos pelo marketing, padrões de consumo que não existiam também há alguns anos atrás. Nós habituamos-nos a esta ideia, mais uma vez, descartável de consumo e de fomentar essa percepção, muito também com a produção da mais-valia que a produção, a distribuição em larga escala fazem. Ou seja, a mim, e claramente ao bloco de esquerda, parece-nos que existe uma responsabilidade, quanto mais não seja de escala, que estamos a falar, que é uma escala de produção, que se deve responsabilizar, e as próprias associações, os próprios produtores, mesmo na perspectiva da responsabilidade social, se devem responsabilizar dessa mesma pegada ecológica, que acho que é indesmentível. Pronto, a minha pergunta concreta tem a ver com a questão da tara recuperável, reutilização, reciclagem e por aí. Obrigada.
Muito obrigada. Sra. Deputada Maria Manuel Rola, pela palavra então à Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Governadora. Queria também cumprimentar todos, agradecer a vossa presença, dizer também que para o CDS esta matéria dos plásticos é também uma matéria muito atual e sobre a qual temos de nos debruçar. Também partilho aqui da opinião que penso que foi o deputado Bruno Coimbra que disse, para nós não bastava ouvir as entidades por escrito, porque é muito difícil perceber, é muito mais fácil no diálogo do que de facto colocar por escrito. Aliás, não só estamos hoje a ouvir as entidades que nos pediram para ser ouvidas, mas na nossa perspectiva, e aliás já tinha conversado isso com a senhora coordenadora, temos de ouvir nomeadamente as sociedades gestoras de resíduos, porque é fundamental ouvi-las aqui presencialmente. Dizer que o CDS, portanto, a redução, e aí concordo com o que foi dito anteriormente, de facto a redução dos plásticos, uma maior taxa de reciclagem é de facto uma prioridade. Já estamos se calhar atrasados e portanto é um facto, não podemos fugir desta realidade e portanto de facto temos de atacar o problema. Mas também não podemos, na nossa perspectiva, comparar Portugal com outro tipo de realidades, como, por exemplo, aqui na exposição de motivos, e o deputado André Silva aqui também já disse hoje, referiu hoje alguns exemplos de países nórdicos, porque a propensão, a sensibilidade ambiental dos cidadãos desses países não é minimamente comparável com a de Portugal. E, portanto, nós não podemos comparar coisas que não são comparáveis. Na nossa perspectiva, há um passo muito importante que também tem de ser dado e que tem sido muito pouco dado, que é a sensibilização, a maior sensibilização para uma maior recolha seletiva. E nessa perspectiva o CDS apresentou no âmbito desta discussão uma recomendação ao Governo, precisamente nós entendemos que as pessoas reagem, todos os cidadãos são agentes económicos e portanto reagem a incentivos e de facto a perspectiva do incentivo para nós é positiva. Não sei, percebemos das vossas preocupações, que não seria uma solução simples, mas um qualquer incentivo, tem de haver qualquer coisa que leve as pessoas, de facto, a fazerem a separação de resíduos. E aí é um desígnio de todos nós, não só o poder político, como também as empresas, os cidadãos, e aí as autarquias também têm um papel muito importante a desempenhar, e nós entendemos que, de facto, há um grande trabalho ainda a desenvolver. E, portanto, isto dizer que é necessário aumentar, fazer grandes campanhas de sensibilização para aumentar a recolha seletiva. Na nossa perspectiva, e por aquilo que foram os contributos, não só das três entidades que aqui estão, mas também de outras que já deram contributos, percebemos que, e até daquilo que nos acabaram de dizer, do estudo que a Sociedade de Ponte Verde está a fazer, que nós também já tínhamos conhecimento, e deste grupo de trabalho dos plásticos, não sei se é assim que se chama, com o Governo, na nossa perspectiva faz sentido, quer dizer, ou não faz sentido terminar este processo legislativo antes de ter essas conclusões, e nesse aspecto seremos sensíveis a essa situação, e portanto achamos que deveremos de facto aguardar por essas conclusões. Dizer que há três questões que para nós neste projeto que também concordamos, portanto no fundo o CDS votou favoravelmente na generalidade este projeto do PAN, mas há temos algumas reservas, nomeadamente a questão da universalidade. Portanto, para nós, não é possível ter um sistema de recolha obrigatório nos grandes centros urbanos e depois como é que é o mundo rural, porque a pequena mercearia não tem dimensão para ter uma máquina de recolha e, portanto, eu, se comprar uma garrafa de plástico que tem uma determinada tara em Lisboa e foi passar férias a Freixo Espada à Cinta, quer dizer, eu gastei o dinheiro na tara e não tenho como recuperar, a menos que traga a garrafa de volta. Portanto, este sistema tem de ser universal, não pode ser só nas grandes superfícies, portanto tem de ser encontrado um modelo alternativo, sei lá, nas juntas de freguesia, não sei, tem de se estudar de facto qual é que será o modelo alternativo, ou complementar, não é alternativo, complementar. Há outra questão que o projeto prevê, que para nós, que nós não concordamos, não podemos aceitar, que é a gratuitidade dos espaços. Portanto, não é possível haver, impor que numa superfície que é privada ceda gratuitamente esse espaço, e portanto, ou por acordos, parcerias, portanto, isso não pode ficar desta forma. E depois, temos alguma dúvida, percebemos da leitura do documento, e estou praticamente a terminar, se de facto isto, a ideia era aplicar-se só ao consumidor final, ou como é que isto se aplica à restauração, à área, e ao canal Horeca, como é que a recolha é feita, e portanto dizer que todos aqui, parece-me que estamos todos com o mesmo objetivo, mas que, ou com as mesmas preocupações, mas acho que era essencial até para nós, para nos ajudarem neste processo legislativo, que me parece que, como disse, teremos de deixar, terá de ser se calhar um bocadinho mais longo do que aquilo que inicialmente o promotor desejaria, mas que nos ajudassem com contributos daquilo que faria sentido alterar, porque ninguém como vós, que lida, e que no fundo estão no grupo de trabalho, podem dar-nos o contributo para podermos fazer as afinações e chegarmos depois a um resultado que importe, e que no fundo agrade, não é a palavra certa, mas no fundo que resolva e que seja bom para todos. Dizer só, desculpe, senhora Coordenadora, só para terminar, porque de facto isto tem um impacto no ambiente, mas tem um impacto imenso nas empresas, e estamos a falar de empresas que a grande maioria delas são pequenas e médias empresas, e portanto não, isso não é despreciante.
Muito obrigada, doutora. Deputada Patrícia Fonseca, dou a palavra agora ao senhor deputado Ângela Moreira, do Grupo Parlamentar do PCP.
Obrigada, senhora Presidente. Desde já cumprimentar os representantes das duas associações e da Federação,
É importante, eu diria que não estamos aqui a partilhar, que vocês não vieram trazer um contributo, que estamos aqui a partilhar preocupações, a discutir um assunto que merece reflexão e mais do que reflexão, merece que se passe à ação. É importante haver grupos de trabalho, é importante trabalharmos todos, cada um no seu cantinho, mas também é importante que dia a dia melhoremos a nossa atitude perante a natureza, que estamos a ser um bocado agressivos com ela e aqui acho que não há maus nem bons. Há uns que são não tão maus e outros que são uns maus unzidos. Pronto, e é isso que temos que resolver. Esta é uma preocupação que o PCP já tem há muito tempo, a preocupação dos plásticos. Aliás, estamos aqui em torno de um projeto de lei do PAN, mas dizer que há outros projetos de lei sobre os plásticos que estão em cima da mesa e o PCP tem um projeto de lei que foi apresentado já em janeiro deste ano e outras iniciativas legislativas em torno desta problemática estão a ser avaliadas e estudadas. Pronto. Nós sabemos que o plástico descartável tem grandes é um atentado ao ambiente e temos que chegamos a uma fase que a acumulação é tal que temos que mesmo pôr mãos à obra e fazermos qualquer coisa para qualquer coisa, não, temos que agir por lei, pela lei, pela sensibilização da população, que também é muito importante, acho que é tão importante, é importante sensibilizar a população deste problema. Temos que houve uma altura em que se avançou com campanhas, quando se começou a utilizar o ecoponto, em que a população estava mais atenta e que fazia mais a separação dos materiais. Acho que hoje, como não estão tão sensíveis, temos que começar a avançar também para isso e a parte das associações, das empresas, tem que fazer também a parte que lhes compete. Pois isto estou a ver que isto é uma preocupação de todos e é para isso que estamos aqui. O PCP está consciente da realidade, não é de hoje para amanhã que vamos deixar o pacote de leite em plástico e vamos com o canadito buscar temos consciência disso, isso é impossível nos tempos que correm. Há também a segurança alimentar, que também é importante. Temos aqui um problema, como já disse, que exige reflexão, que é necessária, é urgente, mas não é urgente de forma a acabar com as empresas e dar cabo da economia. Temos de fazer isto de forma consciente, mudarmos atitudes e cumprirmos os compromissos que nós, Assembleia, que nós, deputados, estamos aqui a fazer e vocês, que também estão a fazer, o compromisso que apresentou, se for viável, é excelente, e passarmos à ação, hoje já, melhorando os nossos comportamentos. O PCP agradece o vosso, vou chamar contributo, a vossa reflexão, a vossa preocupação e obrigada pela presença. Fui rápida.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ângela Moreira. Vamos então passar para os nossos convidados, para as associações. Terão 10 minutos então cada associação para dizer as considerações que entenderem e os contributos que acharem importantes para enriquecer mais o debate. E fazíamos-lo para a mesma ordem, daria então a palavra ao representante, ao doutor Gonçalo Lobo Xavier, da APED. Se faz favor, Sr. Doutor, tem a palavra. 10 minutos. Não precisa de usar todos, se não entender.
Não seja. Nós, na distribuição, o tempo conta muito e, portanto, nós queremos reduzir, até nisso queremos contribuir para a discussão. Eu começo por dizer que, de facto, se estamos quase todos de acordo sobre o que é essencial. E o que é essencial é contribuir com boas práticas, com educação ambiental para a sociedade, para ajudar a resolver um problema que, lamento, não se resolve por decreto. Não é por irmos tomarmos uma iniciativa legislativa, que eu acho que temos que tomar e que temos que tomar uma ação, nós achamos, mas que não é por simplesmente se avançar com este processo legislativo e não é no dia seguinte que as coisas vão ficar resolvidas. Mas, no entanto, de facto, temos que saudar que quer as associações aqui presentes, quer os senhores deputados, estamos todos na mesma linha de entendimento e todos queremos contribuir para a resolução de um problema que tem, de facto, um impacto brutal na vida do planeta, como já foi aqui amplamente dito. Nós incidiríamos a resposta aos senhores deputados talvez não fosse particularizar nenhuma das intervenções, mas eu julgo que se dermos resposta a alguns dos pontos que foram levantados, julgo que será um bom contributo. Em primeiro lugar, do ponto de vista da distribuição, tomámos muito boa nota de um esclarecimento do senhor deputado André Silva de que não será a distribuição a adquirir as máquinas e a ficar com os custos associados a toda esta matéria, sendo que também o senhor deputado disse na fase inicial, eu espero que seja mais do que a fase inicial, ou nós esperamos que seja mais do que a fase inicial, e que seja definido o que é a fase inicial. Isto é, de facto, importante. Nós não estamos a fugir às nossas responsabilidades. Nós o que achamos, e também, respondendo, de algum modo, à senhora deputada Maria Manuel Rola, achamos que tem que haver uma partilha de responsabilidades por parte de toda a cadeia de valor, mas, sobretudo, tem que haver um momento de educação para a sociedade. Porque, insisto, nós não resolveremos este assunto por decreto, pela simples existência destes equipamentos ou pela simples existência de uma legislação que preveja que haja um prémio para quem tem um comportamento ambiental responsável. Até porque é perfeitamente visível na sociedade. Basta, desculpem, particularizar e talvez ir a uns exemplos micros, mas basta ver as manifestações de indignação das pessoas quando veem as tais fotografias dos oceanos poluídos e as tartarugas a passarem as dificuldades que toda a gente fica sensível a isso. Mas são essas, não nos esqueçamos, são essas pessoas, como nós, que têm comportamentos absolutamente inaceitáveis do ponto de vista do tratamento do lixo, dos resíduos. Basta passar numa praia portuguesa a qualquer altura do ano para ver isso. Se estamos satisfeitos com isso, não. E julgamos que o que estamos aqui a dizer é que tem que haver, a par destas medidas que têm um impacto direto na eliminação de resíduos e na sua reutilização, tem que haver, a par disto tudo, uma educação ambiental, tem que haver uma série de outras iniciativas para que os efeitos de uma eventual medida com estas características tenham de facto, sejam de facto duradouros e tenham de facto impacto direto na alteração de comportamentos. E uma nota também, portanto, conceptualmente estamos todos na mesma linha de pensamento, ficámos um pouco mais esclarecidos hoje com as notas que o Sr. Deputado André Silva nos deu, que tomámos boa nota e queremos naturalmente divulgar perante os nossos associados, na medida em que isso também ajudará de alguma maneira a que os comportamentos sejam assumidos. Uma nota sobre a questão europeia. Talvez o Sr. Deputado João Torres fez uma observação muitíssimo interessante. De facto, quando nós dizemos que é preciso esperar por uma ou é preciso aguardar, quando melhor dito, tem um caráter mais de prudência, é preciso aguardar por os procedimentos legislativos que estão em curso a nível da União Europeia. Não estamos com isto, não é nenhuma subserviência às ideias de Bruxelas. É do nosso ponto de vista, o querer transpor e o querer trazer para os Estados-membros, mas em particular para o nosso país, o que de melhor se pode extrair de uma política europeia. Porque nós nós também sabemos que as políticas europeias são e os targets de Bruxelas são definidos com objetivos muito ambiciosos, que é assim que deve ser, mas que a sua aplicabilidade nos Estados-membros, desde logo pela dificuldade pelas diferentes estruturas, pelos diferentes problemas estruturais dos Estados-membros, é muito diversa. E, portanto, nós estamos muito confortáveis com os objetivos europeus e com horizontes e objetivos macro que possam ser também, em que Portugal possa ajudar, né, e possa concorrer com uma percentagem positiva para esses resultados, mas quando nós invocamos que é preciso aguardar por algum processo legislativo, é apenas uma medida de cautela e de prudência, no sentido de que não nos parece interessante que, não nos parecia interessante que agora cada um dos Estados-membros tomasse medidas que fossem individuais e que não fossem ao encontro do que aquilo que nós entendemos que deve ser o mercado interno, que é um mercado que pode potenciar as tais boas práticas. Porque se nós invocamos os bons exemplos da Europa do Norte, e como aqui já foi dito, que têm sociedades ditas mais avançadas do ponto de vista da educação ambiental, não podemos, e que têm outro tipo de recursos, é impossível transpor diretamente tudo o que vem dessas sociedades para o nosso país. E, portanto, pedimos alguma cautela e alguma prudência e para esperar. Não é para ver, nem é numa questão de subserviência, mas é sobretudo para adotar o que é que são boas práticas e comportamentos que possam ser interessantes. Uma última nota que pode ser eventualmente mal entendida, mas espero que não, sobre o prémio, a remuneração que deve ser dada neste tipo de práticas. Nada contra, nós não temos nada contra, e achamos que há bons exemplos que resultam. Mas também há, mais uma vez, não quero aqui invocar exemplos micro, mas esta é a realidade. Há bocado invoquei o mau comportamento nas praias de alguns cidadãos portugueses ou no fim dos festivais, etc. E que tem sido alvo de preocupação do ponto de vista da educação dos cidadãos e que vai tendo os seus efeitos a médio prazo. Mas há também, dentro desses exemplos que o Sr. Deputado invocou, e bem, o caso alemão é um caso paradigmático, em que há de facto criou-se uma autêntica indústria de recuperação de remuneração, com tudo de bom e de mau que isso significa. Mas também tem uma componente má, tem uma componente que quase que se inventou uma economia paralela, quase que se inventaram especialistas na recolha de resíduos e para sustentar as atividades das pessoas. Eu sei que isto pode chocar, não quisemos de maneira nenhuma com este exemplo chocar os senhores deputados, mas o que queremos dizer é que também aqui deve haver uma preocupação para que o sistema seja suficientemente transparente e suficientemente interessante para criar equilíbrios na sociedade em vez de criar desequilíbrios. Eu termino dizendo que, mais uma vez, a reutilização de materiais, a preocupação com a economia circular e com a sustentabilidade das operações está nas preocupações das empresas da APED, das empresas de distribuição, e temos inúmeros exemplos dentro das várias insígnias, nas mais variadas áreas, que podemos partilhar e que iremos tomar a liberdade de deixar com os seus deputados, para quando tiverem algum tempo ou algum momento de insónia, possam consultar para se também participarem na educação ambiental que todos temos que ter. Muito obrigado.
Muito obrigada à APED, na pessoa do Sr. Dr. Gonçalo Lobo Xavier, já agradeço os contributos que deixaram aqui e que vão enriquecer, sem dúvida alguma, este debate tão importante para o nosso país e a nossa humanidade. Dar a palavra agora à FIPA, ao Sr. Engenheiro Pedro Queiroz. Muito obrigado.
Muito obrigado mais uma vez, e tentando ser muito sucinto nas notas que deixarei relativamente às intervenções dos seus deputados e dos grupos parlamentares, que me pareceram bastante relevantes. Em primeiro lugar, uma nota de particular apreço pelo facto de, me pareceu de forma transversal, os grupos parlamentares reconhecerem a necessidade daquele que era o nosso ponto fundamental, nomeadamente a questão dos incentivos, carecer de um debate interno no grupo de trabalho. Em resposta a uma nota do CDS, naturalmente a FIPA enviará e reforçará os contributos que já enviou este grupo de trabalho, com eventualmente alguns tópicos mais específicos nesta matéria em particular, sendo para nós agora naturalmente confortável perceber que é uma das matérias em que o grupo de trabalho se irá debruçar com maior cuidado, e portanto nessa matéria fica o nosso compromisso de contribuir para esse debate, visto que ao dia de hoje o que tínhamos era essencialmente também algumas dúvidas mais estruturais relativamente à própria proposta de diploma. Dizer também que acompanhamos claramente a nota do Partido Socialista, na ótica de que a legislação nesta matéria irá claramente proliferar. E eu parece-me que ao termos todos a consciência dessa situação nesta fase, nos compete também a todos tentar construir a nível nacional, na natural complementariedade com o direito europeu, um edifício legislativo, todo ele coerente e que de certa forma não traga constrangimentos depois da compatibilização do cumprimento da própria legislação que possa nascer. Portanto, acho que estamos numa matéria, como foi dito aqui, não é nova, temos todos a consciência e sabemos-la, trabalhamos há muitos anos nela, mas tendo em conta que temos a noção de que vai intensificar essa proliferação, então que nos cai a responsabilidade, não de o fazer atomizadamente e de forma desgarrada, mas tentarmos, dentro daquilo que é possível, e sabemos que é uma matéria difícil, construir um edifício legislativo coerente e eficaz, acima de tudo, para todos. Dar só aqui duas notas também, porque eu penso que o Bloco de Esquerda deixa aqui duas questões que são desafiantes e que refletem claramente a dificuldade que é trabalhar este tema. Porque quando se fala, por exemplo, na questão da introdução de materiais necessários ou desta questão da reutilização, nós sabemos que, acima de tudo, este debate carece da conjugação de todos estes fatores. Eu tive a oportunidade há muitos anos, e não sei se felizmente, se infelizmente, afastei-me um pouco, mas do ponto de vista académico lidar com estes temas, e ainda me recordo da altura em que se discutia muito a questão da reutilização, mas depois alguém vinha e avaliava todo o impacto ambiental que a própria reutilização tinha. As ineficiências do transporte, as necessidades de lavagem, os constrangimentos logísticos, e portanto tudo isto tem que ser compatibilizado. Eu parece-me claramente que a solução está na conjugação dos vários fatores e parece-me que nesta fase a questão da reutilização, até pela eficiência que nós... Nos últimos anos foram feitos, por exemplo, muitos estudos a nível da eficiência do transporte e da eficiência logística e, portanto, em resposta a esse desafio, parece-me que sim, que a reutilização ganha hoje nova força e, portanto, que me parece ser uma solução bastante interessante, desde que sejam acauteladas, nomeadamente questões que foram referidas pelo Partido Comunista, que se prendem com a segurança alimentar, porque é preciso não nos esquecermos que a embalagem, se pensarmos no horizonte dos últimos 20, 30 anos, se há elemento que trouxe às nossas sociedades modernas uma muito maior garantia ao nível do food safety foi efetivamente a própria embalagem. E depois há as questões dos formatos de consumo, as questões do transporte, a forma como hoje consumimos em muito maior mobilidade, as novas gerações então são gerações muito mais móveis e portanto muito mais dinâmica, quer na sua vida urbana, quer fora das cidades, e portanto eu parece-me que as duas questões do Bloco de Esquerda são efetivamente desafiantes, porque relativamente à introdução de materiais desnecessários, bem, os operadores económicos serão os primeiros interessados em não introduzir materiais desnecessários, nomeadamente pelos seus custos. Agora tem realmente estes desafios pela frente, que é a exigência do consumidor, de segurança alimentar, de qualidade, preservação das características, muitas vezes sensoriais, dos produtos, e portanto eu acho que estas duas questões nos arrastam exatamente para uma questão muito interessante, que entrou com um tópico que para nós é absolutamente relevante, que é a questão da inovação. E, portanto, o compromisso que a indústria pode deixar aqui é que também procurará permanentemente a inovação para que realmente a conjugação destes três fatores, que no fundo é a prevenção barra redução, a reutilização e a reciclagem, que são no fundo a nossa bíblia relativamente às questões ambientais, que a conjugação destes três fatores possam ser claramente maximizadas, mas acompanhar a ideia do Bloco de Esquerda de que claramente a questão da reutilização tem de ganhar força, desde que claramente se comprove que em termos de impactos ambientais, depois em algumas áreas particulares, não arrastam consigo outras questões. Portanto, eram estas notas que gostaria de dar. e reiterar que enviaremos, naturalmente, agora contributos mais específicos que os nossos associados entendam veicular a este grupo de trabalho e, naturalmente, estaríamos disponíveis para algum contacto pontual, para algum esclarecimento, possamos fazê-lo. E, portanto, deixo metade do tempo ao Francisco para mais alguma questão que queira acrescentar, ou ao Miguel.
Muito obrigado, Pedro. Só duas ou três apontamentos, também para dizer que saio daqui muito satisfeito por sentir que, na realidade, há uma grande convergência nas nossas preocupações e que estamos todos preocupados com o mesmo e empenhados em resolver este problema. E eu, do lado das indústrias que represento e que são, enfim, as bebidas de alta rotação que estão representadas nas minhas associações e essas empresas, nós estamos totalmente empenhados. Devo dizer, e quero partilhar essa informação aqui, que já formámos dentro das nossas associações uma comissão de embalagens e sustentabilidade, que estará à disposição, onde estão representadas as maiores empresas de Portugal sobre de bebidas de alta rotação e que estamos a trabalhar muito a sério, já estamos a trabalhar com várias entidades, nomeadamente com universidades e consultoras, para podermos também chegar aqui a um sistema que possa, na prática, uma plataforma que possa levar a bom porto este objetivo de chegarmos aos 90% de retoma em 2025. Nós sabemos que o sistema Ponto Verde, de responsabilidade alargada do produtor, que a Sociedade Ponto Verde protagonizou ao longo de muitos anos e que nós estivemos sempre na primeira linha, na fundação e ao longo dos anos, e continuamos a estar na Sociedade Ponto Verde, apesar de já existirem outras entidades gestoras, que a Sociedade Ponto Verde fez um trabalho fantástico. E nós não acordámos para isto hoje, nós já estamos nisto desde 96. Não havia nada em 96 e o caminho que a Sociedade Ponto Verde fez de sensibilização dos portugueses, de criar um sistema de responsabilidade alargada, não pode ser deitado fora. É um trabalho fundamental que nós temos que valorizar. Talvez, e nós somos os primeiros a dizer, talvez não chegue. Talvez seja preciso fazer mais alguma coisa para chegarmos aos tais 90% em 2015. Nós admitimos isso, temos isso em cima da mesa. Este caminho do sistema obrigatório é uma hipótese muito provável e nós a consideramos que pode ser um instrumento útil. Claro está, como disse há pouco, estamos à espera de alguns resultados, de alguns estudos, de algumas conclusões, não para empalear, não para atrasar, não para, mas porque achamos que, de facto, podem ser importantes para uma decisão mais apurada sobre esta matéria, embora isto seja uma matéria do Parlamento, naturalmente, e que nós respeitaremos sempre, mas é este o nosso ponto de vista. Fico muito satisfeito pelas questões que foram aqui suscitadas e das respostas que foram dadas a propósito do tal sistema de incentivos, e que o Sr. Deputado do Partido Socialista, o Sr. Deputado do PAN, o Sr. André Silva, referiram, e ficamos a aguardar, também disponíveis para todos os contributos que entenderem, mas ficamos a aguardar com muito interesse aquilo que possam ser as respostas concretas às questões que foram aqui suscitadas e às preocupações de eventuais dispersões, o que é que vão ser os prémios, o que é que não vão ser, quem é que vai pagar, quem é que não vai pagar. Isso para nós pode ser muito importante nesta altura e, sobretudo, a ideia de que isto tem que estar ligado com o objetivo final, que é chegarmos aos 90% de retoma. Não podemos estar aqui a dispersar esforços. Temos que ser o mais eficientes possível. É por isso é que criámos esta comissão interempresas, em que estão a colaborar todas umas com as outras, mas que querem colaborar com a sociedade, querem colaborar com as universidades, querem colaborar com os parceiros todos, e particularmente com o Parlamento e com o Governo, naturalmente. Estamos nos acordos circulares para responder a sério a esta temática. Só uma questão em relação à questão que foi aqui suscitada pela senhora deputada do Bloco de Esquerda em relação à reutilização. A opção da reutilização existe, ela existe. Agora, aquilo que o Pedro Queiroz acabou de dizer é completamente verdade, não é líquido, não é claro, não há evidência de que isto seja o sistema mais adequado, não só face aos tempos modernos, como às questões de impacto ambiental que se podem suscitar. E, de facto, há um conjunto de estudos que acho que... Também tem, absolutamente. Mas é esses balanços que nós temos que fazer. Eu não tenho certeza. Mas repare, a opção, há empresas que têm essa opção ainda e está no mercado. Já foi mais. Mas repare, aí também tem a ver com os tempos e com aquilo que são as opções dos consumidores. Naturalmente que essa opção está disponível, muitos continuaram a usá-la, ela continua disponível e já não. Mas há estas dúvidas todas e isso tem que ser tido em conta. A questão da reciclagem também é uma boa resposta para este problema. Agora, já aqui foi muito falado na questão da sensibilização. É fundamental continuar com a sensibilização, é fundamental. Felizmente que hoje as entidades gestoras têm uma cota para comunicar, daquilo que é as suas recolhas do ponto verde. Há uma cota desse valor de 5%, salvo erro, que é para comunicar, sensibilizar. Já muito foi feito, mas mais tem que ser feito ainda. Estou absolutamente de acordo. De maneira que é neste espírito que nós estamos, e fica esta informação de que temos esta comissão e que quero trabalhar com todos, com a sociedade e com o Parlamento. Muito obrigada pela atenção.
Muito
só
obrigada.
Uma coisa, era importante também, desculpe, era um ponto que se prende com tudo isto, mas que não está diretamente ligado com a questão do PAN, que era muito importante que dentro dos que o Parlamento nos ajudasse também, dentro daquilo que são os fundos europeus que estão disponíveis, que nos ajudassem a identificar opções concretas, soluções e respostas dos fundos europeus para podermos arrancar com estes sistemas que forem necessários avançar. Se for o sistema do depósito obrigatório, que apoios é que existem? Vamos precisar de muito dinheiro para muitas máquinas.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Esse é outro tema. Deixar aqui o repto, a gente vai estar atenta. Passo a palavra, então. Agradeço à FIPA e aos seus associados, à PM e à ProBev, também os contributos que aqui trouxeram. E passaria a palavra de imediato à Aresp, à doutora Ana Jacinto. Muito obrigada.
Muito obrigada. Eu julgo que, na generalidade, os senhores deputados não fizeram questões diretas às associações, mas fizeram considerações de grande interesse e, se me permitem, salientar dois ou três pontos que acho que são relevantes. Foi referido a importância de chegarmos ao momento da ação, é um facto, e foi isso que eu tentei explicar quando fiz a primeira apresentação, porque de facto é isso que a Aresp tem vindo a fazer, é de facto estar a sensibilizar a população, o canal Horeca, para estas temáticas. E fazemos ao nível da sensibilização e da educação, porque, como diz a APED, e muito bem, nada disto se altera por mero decreto-lei. É preciso, de facto, educar a população, sensibilizar a população, porque, de outra forma, quem diz a população, diz os empresários e todos aqueles que têm responsabilidades. Portanto, tem sido este o caminho que a Aresp tem desenvolvido. Eu, há pouco, também por uma questão de tempo, não referi, mas temos inúmeros projetos. Um deles não resisto a partilhar convosco, porque tem a ver também com um tema que foi muito quente aqui na Assembleia antes das férias, que tem a ver com o alojamento local, e relativamente à questão do alojamento local, a Aresp criou um programa que está no terreno já há algum tempo. Posso-vos dizer que neste momento já temos quase cerca de 3 mil inscritos no programa e que é um programa de valorização e de qualificação do estabelecimento de alojamento local, em que ele é valorizado e qualificado só se cumprir não só aquilo que são requisitos obrigatórios da lei, que decorrem da lei, e agora com as alterações teremos que adaptar também essas mesmas alterações, mas também um conjunto de requisitos opcionais, onde se encontram todas estas matérias da triagem, da seleção, das embalagens e dos resíduos. Portanto, nenhuma destas unidades é qualificada pela Aresp, se o empresário não estiver sensibilizado para o tema, se não o fizer e se não sensibilizar os seus hóspedes, os seus clientes, os turistas para a mesma temática. Portanto, isto é só para partilhar convosco que, de facto, achamos que estes temas, por mero decreto, assim como outros, é sempre muito difícil, devem de ser, de facto, acompanhados de muita sensibilização e de muito trabalho no terreno, porque as mentalidades e as atitudes não se mudam de um dia para o outro. Depois também dizer-vos que, relativamente à questão da senhora deputada do CDS, muito pertinente, temos muitas dúvidas como é que se aplica ao canal Horeca. Eu volto a referir que a maior parte das vendas no canal Horeca são de embalagem estar a perdida, mas são consumidas no próprio estabelecimento e os estabelecimentos já fazem a seleção. Não sei até que ponto é que haver, por exemplo, um incentivo, não promove junto do consumidor um apetite por pedir embalagem estar a perdida para levar para fora do estabelecimento. Não sabemos, temos dúvidas relativamente a isso. São pormenores. Nós também, se nos permitem, vamos enviar os nossos contributos agora, depois desta reflexão e de alguns esclarecimentos que tivemos a oportunidade de ouvir dos senhores deputados, iremos também enviar contributos mais detalhados e partilharemos convosco e também estamos à vossa disposição para qualquer questão.
Bom, muito obrigada a todos. Penso que houve aqui muitos pontos em comum. É preciso legislar, é preciso ter preocupação ambiental e os senhores deputados e os senhores representantes das associações com certeza que vão fazer com que o país fique melhor do ponto de vista da legislação nestas matérias e vamos todos com certeza esperar os vossos contributos, os vossos, porque estamos em sede de especialidade em que podemos fazer alguns ajustamentos e com certeza faremos uma lei bem melhor com a vossa participação. Muito obrigada a todos.
Pedia só naturalmente que agora todas as versões subsequentes que nos possam ser disponibilizadas em termos de trabalho do projeto de lei para que eventualmente possamos depois comentar, que pudéssemos acompanhar o processo de forma a poder contribuir.